Queridas irmãs e queridos irmãos, tal como referia no Domingo de Ramos, o sofrimento do inocente é considerado algo imbuído de grande injustiça, pelo que o nosso intelecto nunca poderá encontrar uma explicação que nos convença, console ou satisfaça plenamente. Mesmo tateando timidamente ou caminhando com aparente segurança pelas sendas da fé, uma explicação para tal mistério não enche os nossos vazios. E é bom que assim seja, pois o mistério deve continuar a ser mistério, mesmo que haja momentos em que nos parece vislumbrar o âmago de todos os segredos. É como uma cortina. Como uma cortina que se abre momentaneamente, deixando entrar uma réstia de luz que nos inebria e que, em virtude da nossa incapacidade para sintonizarmos com tal alvura, se fecha de novo, deixando-nos a sede e a fome, a vontade e o desejo da busca. A dor do inocente vagueia por tais salas secretas, plenas de perplexidade, de revolta, de azedume, mas também de encontros amorosos e claridades desconhecidas. É nesses corredores de dúvida, de incerteza e de perturbação que nos fará bem refletirmos no sentido do ato inicial em que o sacerdote se prostra no solo. Eu fui várias vezes ao Tibete. Sempre que chegava a Lhasa, tinha duas coisas absolutamente prioritárias. A primeira era procurar um hotel, o que normalmente não era difícil, pois existe em mim um sentido de fidelidade que me levava a ficar sempre no mesmo hotel, em condições muito espartanas, desde 1985, a minha primeira viagem ao Tibete. A segunda prioridade era de cunho espiritual e poderia dizer-se o meu segredo. Quando chegava à noite, dirigia-me sozinho ao templo principal de Lhasa, o Dzogchang, considerado o mais sagrado templo do Tibete, que fica no centro da parte tibetana da cidade. Sentava-me no solo, encostado a uma coluna, e observava o vai e vem dos movimentos de prostração dos peregrinos que ali vinham para orar a Chenrezig, o Buda da compaixão. Homens e mulheres de pele crestada pelo sol das grandes altitudes e calcanhares gretados pelas longas caminhadas e pelos longos caminhos pedregosos. O meu sentimento era de vazio, o estar ali simplesmente, em silêncio, de coração vazio, despojado, numa disponibilidade de recipiente, aberto à surpresa. Olharmos para o sacrário vazio e para a austeridade no adorno do altar, na Sexta-feira Santa, e ligarmos ao vazio que tantas vezes, aliás, ligamos ao vazio que tantas vezes nos preenche. Sim, porque o vazio e o silêncio que nos penetrou na alma no final da celebração de ontem permanece e continuará. E faz com que tenhamos consciência da nossa natureza de recipientes vazios, ávidos de presença. Recipientes vazios, ávidos de presença. É nestas nossas noites de busca profunda e dolorosa que entenderemos que tem de haver um sentido profundo para as cruzes com as quais nos vamos debatendo no nosso quotidiano e nas quais quase nos transformamos. A verdadeira forma de aceitar a dor não é desejar o sofrimento. Isso seria masoquismo. Mas sim descobrir que a partir dessa dor brotará algo de novo e renovador. Isso só acontece se abraçarmos a nossa vida com tudo o que ela é e contém, tal como escutámos ontem. Abraçarmos a nossa vida com tudo o que ela é e contém. Trata-se do tal sentido profundo para o qual nós devemos sempre apontar. A Sexta-feira Santa, dia de introspeção, de silêncio, de oração, encaminha-nos para a meta, que é o esplendor da ressurreição. Daqui a pouco procederemos à adoração da Santa Cruz. Ao olharmos para a cruz, reflitamos sobre o nosso dia-a-dia. Para que haja um novo despontar, um ressuscitar, é necessário passar pelos abismos de anulação e de morte. À luz do significado da cruz, toda a nossa vida adquire novo sentido. Não permaneçamos atados à dor, mas espraiemos o olhar para aquele farol que nos guia à fonte refrescante que nos espera depois da travessia do deserto. Olhar para a frente, não descansando na nostalgia do passado, como diz o Papa Francisco. Que nós possamos, no nosso cotidiano, descobrir, por detrás das nossas amarguras, rasgos de luz e de ressurreição. E que a nossa falta de resposta ao sofrimento do inocente nunca tolha em nós o vislumbre de um sentido profundo, mas sim que nos ajude a renovarmos o olhar, a renovarmos o olhar, a abraçarmos e a amadurecermos as nossas angústias e também as nossas esperanças, que elas, as esperanças, sejam certezas.